Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Obras, trabalhos e serviços. Capítulo 2. A necessidade de um referencial de classificação das obras. Se considerarmos que obras englobam as ações das pessoas desde a dedicação a pequenos pensamentos até a elaboração de planos e a execução destes em atos externos, podemos observar nas Escrituras, e na história em geral, que o ser humano sempre viu, e continua a ver, nas obras um grande potencial tanto para alcançar os aspectos mais básicos da sua sobrevivência como aquilo que no mundo é denominado de realizações. Entretanto, somente relacionar-se com as obras por causa da necessidade de sobrevivência ou do potencial que pode ser alcançado por meio da sua execução pode não ser o suficiente para praticá-las ou utilizá-las adequadamente. Por meio de obras, as pessoas edificam, fortalecem e sustentam muitos aspectos das suas vidas e do seu entorno, mas também por meio de obras, elas enfraquecem, destroem e perdem muitas coisas que edificarão. Há produções proveitosas e boas no mundo, assim como há produções sem utilidade, vãs ou até destrutivas. Na vida entre os seres humanos, há feitos com benefícios temporais ou feitos com benefícios eternos, assim como também há obras com prejuízos temporais ou com prejuízos eternos. Por isto, é tão importante conhecer a vontade de Deus nas mais diversas áreas da vida, conforme exemplificado respectivamente abaixo. Salmos 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 1 João 2, 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Apesar do corpo físico não ser toda a essência da vida em si, ele é um meio para a expressão da realização de atos da vida que tem sua origem na alma ou no espírito do ser humano, e os quais terão peso para determinar o que uma pessoa receberá do Senhor quando se apresentar para o julgamento eterno diante Cristo. A expressão por meio do corpo de carne e sangue está ligada ao tempo finito que foi concedido a cada ser humano na Terra. Há um tempo concedido ao ser humano para a realização de determinadas obras, vindo depois disto uma prestação de contas ou um juízo, julgamento, dos atos realizados neste tempo finito. Hebreus 9, 27 até 28. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Infelizmente, muitas vezes ou na maioria das vezes, as pessoas passam a fazer o que elas mesmas entendem por obras apropriadas, sem sequer consultarem a Deus sobre o que as qualifica diante de Senhor. Em vez de consultarem ao Senhor, muitos recorrem ao histórico do que lhes foi ensinado por meio de culturas e tradições sobre boas obras ou recorrem ao conhecimento próprio que criaram para defini-las. E assim, frequentemente se opõem àquilo que o Senhor Eterno estabelece como algo bom, conforme também foi exposto pelo Senhor Jesus Cristo segundo os dois textos a seguir. Mateus 15, 1 até 14. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos, quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredes vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: Honra a teu pai e a tua mãe, e, quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E, assim, invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E, tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto, sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizarão. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Ou? Marcos 7, 1 até 16. E reunirão-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e, quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vessos de metal, e as quemas. Depois, perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando, assim, a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há, fora do homem, que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Conforme vimos também no tema sobre a lei do entendimento, Deus não quer que as pessoas simplesmente façam obras por mera repetição do que aprenderam por rotina de suas gerações passadas. Em vez disso, o querer do Senhor é que as pessoas vivam com entendimento para escolherem sabiamente os caminhos nos quais irão fazer obras e para escolherem adequadamente as ações e os propósitos em função dos quais pretendem fazer o que querem realizar. Em Cristo, uma pessoa pode escolher uma vida de realização de obras inteiramente distinta da vida meramente carnal. Em Cristo, uma pessoa pode optar por uma vida associada a ações e propósitos totalmente diferenciados do que é feito em uma vida dissociada da fé em Deus e da comunhão com o Senhor, conforme também é testificado por Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 13 até 21. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado, nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Mas 1 Pedro 4, 1-7. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque, por isto, foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus, em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Portanto, diante da amplitude do que está associado ao tema sobre obras e pelo fato da própria palavra obra não conter em si mesma uma definição se o que está relacionado a ela é bom ou mau, útil ou inútil, temporário ou eterno, faz-se necessário também agregar às obras uma classificação ou caracterização que as definam mais precisamente em grupos ou tipos distintos. Juntamente com o potencial que é visto nas obras, também é essencial conhecer os principais aspectos que qualificam as obras que podem ser feitas, a fim de que não se incorra em deixar que as obras não benéficas venham a sobrepujar as obras que de fato são para o bem das pessoas que as praticam. Porém, classificar ou caracterizar as obras de antemão em diversos tipos também não é uma tarefa tão simples de ser feita pela mente humana. Para classificar ou caracterizar uma obra como boa ou má, por exemplo, seria necessário ao ser humano ter o conhecimento da origem da obra, bem como também o conhecimento futuro sobre os resultados da sua realização, pois a motivação com que uma obra é iniciada e os efeitos que ela vai produzir a longo prazo também representam elementos essenciais para a definição da sua qualificação. Um dos aspectos mais desafiadores que está relacionado à classificação ou caracterização de uma obra, quanto a ela ser ou não ser benéfica, está no fato de que muitos efeitos da sua realização somente se manifestam com o seu término, após o seu término ou inclusive somente após o término da vida de uma pessoa no mundo presente. E, ainda, quando observamos que a qualificação de uma obra é dependente de critérios que vão desde a origem ou a motivação com que uma obra foi realizada até os efeitos que esta obra pode causar no futuro, inclusive longínquo, podemos verificar também que o ser humano, a partir de uma mera ótica natural, não tem elementos em si próprio para avaliar a extensão dos resultados que as suas obras podem alcançar. Assim, a classificação ou qualificação de obras se encontra diante uma situação singular, pois se, por um lado, é necessário qualificar as obras de antemão para não incorrer na prática de obras infrutíferas ou más, por outro lado, há a necessidade de um conhecimento prévio do que as obras irão produzir mais adiante para poder qualificá-las de antemão como boas ou como inapropriadas. Entretanto, como as pessoas poderão avaliar as obras que lhes estão disponíveis para serem feitas se elas são limitadas em seus conhecimentos sobre a real motivação do início de uma obra e o que pode resultar dela no futuro? Como as pessoas poderão atribuir um grau de valor apropriado aos diversos tipos de obras com as quais podem vir a se deparar? E como poderão estar devidamente embasadas, no tempo presente, para fazerem a opção pelas boas obras se elas carecem do real conhecimento futuro dos desdobramentos de suas obras? Muitas pessoas frequentemente cobram a si mesmas e a outros indivíduos para realizarem o bem ou para fazerem boas obras. Porém, com base em quais critérios elas avaliam ou julgam o que vem a ser de fato apropriado ou inapropriado para ser feito? Mais uma vez, considerando que no início de muitas obras, um indivíduo ainda não conhece os efeitos finais específicos de cada uma delas ou o fim ao qual elas vão conduzir aqueles que as praticam, como é possível categorizar uma obra ainda antes de se envolver com a sua prática? Portanto, diante do dilema da necessidade de escolher previamente por alguma ação ou obra, sem de fato conhecer no início os efeitos finais específicos de cada escolha, somente há um meio de avaliar este tipo de pré-escolha, o qual é a utilização do que denominamos, neste material, de um referencial classificatório de obras. Após a relevante percepção da necessidade de categorização ou caracterização de obras em diversos tipos, podemos também notar que antes da possibilidade de efetivamente fazer esta classificação é necessário que se tenha estabelecido, primeiramente, um conjunto de referências sobre obras em geral. A prévia categorização de obras, cujos efeitos e desdobramentos somente podem ser conhecidos de fato no futuro, somente pode ser realizada se as pessoas adotarem também algum referencial prévio, e que esteja baseado em obras similares com aquelas em relação às quais necessitam ou querem fazer uma escolha de praticá-las ou de rejeitá-las. Em qualquer sociedade no mundo, as pessoas, de uma ou de outra forma, estão expostas a um referencial classificatório de obras. Em várias situações, as pessoas inclusive podem estar expostas simultaneamente a vários referenciais classificatórios e que frequentemente ainda tentam se sobrepor uns aos outros. Nos parágrafos mencionados mais acima, vimos que um dos conjuntos de classes de obras são as tradições e culturas dos povos. Entretanto, ainda há muitos outros referenciais, como, por exemplo, as leis de uma nação, estado ou município, as regras de um lar, as regulações das mais diversas instituições governamentais ou não governamentais, e assim por diante. No mundo, há um mar de obras que podem ser praticadas, mas nele também há uma enormidade de referenciais classificatórios que procuram estabelecer algum tipo prévio de categorização das obras que nele se encontram. Assim, a percepção de que em relação às obras também há referenciais distintos para classificá-las ou categorizá-las entre boas ou más, úteis ou inúteis, temporárias ou eternas, além da própria realização das obras, é um aspecto prático tão crucial como as próprias possibilidades de praticar as obras. Sem o conhecimento de que há uma diversidade de referenciais para as classificações de obras, decorrentes de categorizações distintas que são feitas sobre elas, as pessoas podem ser levadas a pensar que estão fazendo boas obras segundo o determinado referencial que adotam, mas não se darem conta de que o próprio referencial que utilizam pode ser um referencial não apropriado. Estar ciente de que no mundo há uma diversidade de referenciais pelos quais as pessoas avaliam escolher realizar ou não realizar determinadas obras é muito significativo, pois dependendo do referencial que uma pessoa adotar, ela pode estar realizando obras más ou não proveitosas pensando serem boas, bem como também pode deixar de praticar obras boas por pensar que estas são más ou sem proveito. Uma pessoa, por exemplo, pode ter uma predisposição para realizar boas obras, o que é muito apreciável. Entretanto, se ela não averiguar se o próprio referencial de classificação ou categorização de obras que ela adota é adequado, ela pode acabar se envolvendo intensamente na realização de más obras apesar da sua disposição de querer fazer o bem. Se um referencial classificatório de obras não estiver fundamentado em uma categorização apropriada do que de fato é ou não é uma boa obra, chamando a obra má de boa, aquele que fizer a obra inapropriada, pensando estar fazendo o bem, continua a fazer uma obra inadequada que não lhe trará os benefícios que almeja alcançar no futuro. Por causa de referenciais classificatórios distintos sobre obras, pessoas podem se dedicar a obras distintas daquelas praticadas por aqueles que têm outros referenciais, e até opostas a elas, pensando estarem, ambos os grupos, fazendo o que é apropriado. Entretanto, se os referenciais classificatórios destes grupos estiverem equivocados, o fato de alegarem ter seguido o referencial próprio não torna as suas obras más, que qualificaram como boas, em obras efetivamente boas. Se o mero estabelecimento de um novo referencial classificatório de obras pudesse definir o que são obras apropriadas ou inapropriadas diante de Deus, cada pessoa poderia criar o seu próprio referencial e se justificar a partir deste. Esta prática, porém, não é aceita pelo Senhor, podendo inclusive chegar a ser denominada por Deus como uma obra segundo o trono da iniquidade, conforme exemplificado nos textos abaixo. Salmos 94, 20. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Isaías 5, 20 até 21. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz e da luz, escuridade, põem o amargo por doce e o doce, por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prandam-se em seu próprio conceito. Por mais impressionante que possa parecer, e por se apegarem excessivamente àquilo que praticam, muitas pessoas, em algumas situações, chegam inclusive ao ponto de fazerem uma opção voluntária pela rejeição de um entendimento sóbrio sobre o referencial de classificação de suas obras. E assim, valorizam mais as suas próprias obras do que os resultados e desdobramentos futuros para os quais elas apontam. Vejamos a seguir mais três textos que sinalizam ou exemplificam a escolha de pré-qualificações inadequadas sobre obras. João 3, 19 até 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. 2 Timóteo 4, 3 até 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Filipenses 3, 18 até 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e, agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quer por ignorância ou por se afeiçoarem às obras inapropriadas, muitas pessoas no mundo têm multiplicado referências de classificação de obras com o propósito de encontrarem um conjunto de referências que justifique as escolhas do que praticam ou querem praticar. E por isto, as considerações sobre este tema continuam se multiplicando mais e mais em cada nova geração e sob os mais variados títulos e abordagens. considerando que o ser humano afastado da comunhão com Deus é muito limitado em seu conhecimento sobre as profundezas de seu próprio coração e sobre os resultados específicos que decorrerão das suas obras, muitos indivíduos continuamente estão tentando acomodar a variação de opiniões que as pessoas têm sobre aquilo que é apropriado ou inapropriado em relação às obras que diante delas estão. Entretanto, quando nos inclinamos às Escrituras para verificar o que o Senhor tem a nos ensinar sobre o tema das obras e qual é o referencial classificatório sobre elas que Ele propõe aos seres humanos seguirem, podemos observar que os fundamentos no reino celestial para este referencial estão estabelecidos firmemente e se mantêm constantes desde a antiguidade, por mais que durante séculos as pessoas tenham procurado alterá-los e corrompê-los. Quando o Senhor expressa a sua vontade de que as pessoas pratiquem ou realizem boas obras, Ele não o faz sem que, primeiramente, também instrua as pessoas com princípios firmes e imutáveis sobre como elas podem entender e avaliar quais obras são boas e quais não são efetivamente boas obras a serem praticadas. E entre os aspectos fundamentais estabelecidos pelo Senhor para a caracterização de obras entre proveitosas ou não proveitosas, encontramos, por exemplo, o princípio de que não é meramente o volume de obras realizadas e o que o ser humano conquista com os seus esforços que tem valia diante de Deus. Se o volume de obras e as conquistas forem causadoras da perda dos aspectos mais essenciais para a vida de um indivíduo, todo o conjunto de obras concretizadas por ele pode ser totalmente desprovido de proveito, conforme exposto também nos textos a seguir. Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Lucas 9, 25. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Olhando para os últimos textos acima, podemos notar que as obras a serem praticadas por um ser humano, e que verdadeiramente são boas, são as obras que também são de fato benéficas para a vida daquele que as pratica, principalmente quando vistas sob o aspecto da salvação e do bem eterno da sua alma. Expressando o parágrafo anterior em outras palavras, podemos observar, nos últimos textos mencionados, que qualquer obra que o ser humano fizer, e que o mantenha afastado da salvação eterna da sua alma, não é de fato boa para ele, ainda que com elas pudesse vir a ganhar ou conquistar o mundo inteiro para si. Conforme também já mencionamos, um dos aspectos sobre as obras consideradas como boas diante de Deus é que o Senhor não quer que as pessoas as pratiquem meramente por acharem que devem fazê-las por obrigação. Em vez disso, o Senhor quer que as pessoas pratiquem obras com a compreensão do bem que o Senhor está lhes estendendo se elas as praticarem. Quando o Senhor chama as pessoas a realizarem as boas obras, Ele as chama para o fazerem com uma convicção advinda de um entendimento dos princípios essenciais que fundamentam todas as obras que já desde o seu início são boas, conforme também está exposto mais detalhadamente no tema sobre a lei do entendimento. As obras chamadas como boas, segundo o referencial de classificação estabelecido pelo Senhor, são oportunidades para uma pessoa praticar o bem para ela própria, bem como para os seus semelhantes. E o chamado do Senhor para as pessoas fazerem boas obras é um convite para as pessoas praticarem o que é proveitoso a elas não somente no seu tempo de vida no presente mundo, mas também para a vida eterna. Há pessoas, por exemplo, que alegam que elas, através de suas obras, não prejudicam a ninguém e que se portam honestamente em relação aos outros, julgando por isto estarem cumprindo a realização de boas obras. Porém, ao não usarem o referencial de categorização de obras entre boas ou más para a vida eterna segundo as Escrituras, as pessoas podem estar se mantendo afastadas das obras mais essenciais para o bem de si próprias. As Escrituras não afirmam que o fato de uma pessoa procurar não prejudicar aos outros e ser honesta sejam atos suficientes para a sua remissão eterna, e nem ensinam que a vida voltada meramente a uma conduta moral e libada possa prover salvação eterna a um indivíduo. Pensamentos similares a estes não procedem de Deus e, portanto, são referenciais contrários ao que o Senhor estabeleceu para a categorização apropriada de obras. Em suas tentativas de definir o que é uma obra boa ou má, as pessoas, ao longo dos séculos, já criaram inúmeras obras extremamente loucas e descabidas, denominando-as por si mesmas como apropriadas ou inapropriadas, como, por exemplo, vender e comprar indulgências falsas e inventadas pelos seres humanos supostamente em favor daqueles que antes delas morreram. Quando o ser humano começa a querer definir, por si mesmo, o que é bom e o que é mal, ele está sujeito a uma má obra e uma obra de soberba. Uma obra na qual ele tenta se elevar à condição de Deus e de juiz eterno da sua e de outras vidas, em vez de se manter na condição humilde de criatura ou criação de Deus. Uma vez que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, e de tudo o que neles há, também é prerrogativa exclusiva do Senhor revelar à sua criação quais são os caminhos de bem para a salvação e quais são os caminhos de mal para a perdição dos que optam pelo mal, assim como também o que são efetivamente obras boas ou obras más. Somente pelo mero fato de tentarem estabelecer os seus próprios referenciais classificatórios de obras, os seres humanos já têm despendido tempo, recursos e potenciais incontáveis das suas vidas em obras que poderiam evitar se tão somente dessem ouvidos e a devida atenção aos referenciais de qualificação de obras estabelecidos pelo Senhor. Repetindo mais uma vez, o fato de uma pessoa dizer que está fazendo uma obra para Deus, em nome de Deus ou dedicada a Deus, mas que efetivamente o Senhor não a instruiu a fazer, não torna a obra que esta pessoa faz em uma obra verdadeiramente boa diante de Deus. Assim, muitas obras que as pessoas tentam categorizar como boas, pelo fato de dizerem que as estão realizando para Deus, são, aos olhos do Senhor, obras classificadas como obras mortas ou até como abominação. Vejamos abaixo mais alguns textos que mencionam a condição inapropriada de muitas obras que as pessoas advogam, falsamente, estarem realizando como para o Senhor. Provérbios 15, 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Isaías 1, 11 até 16. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Jeremias 7, 8 até 10 e 22 até 24. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes, e vos pandes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizes, estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar estas abominações. porque nada falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderão, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Desde as suas primeiras gerações, os seres humanos procuram atribuir suas próprias classificações às obras que praticam ou intentam realizar. Porém, repetidamente se esquecem, ou às vezes optam por ignorar, que um dos aspectos preponderantes para reconhecerem uma apropriada classificação ou categorização das obras depende do que associam no coração àquilo que querem realizar exteriormente. Marcos 7, 6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O entendimento satisfatório da classificação de obras, segundo a vontade de Deus, depende de o coração de uma pessoa estar sob a paz celestial e de sua mente estar guardada em Cristo pela comunhão com o Senhor Jesus, conforme exposto no texto de Paulo e no texto do autor de Provérbios apresentados a seguir. Filipenses 4, 5 até 9. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendistes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Provérbios 4, 14 até 22. Não andreis na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não peces por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde, para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Um conjunto de referências de classificação de obras não pode ser definido meramente por uma lista externa do que é bom e do que é mal, como foi proposto, por exemplo, na condição de vida sob a lei de Moisés, mas cuja prática se mostrou, vez após vez, improdutiva e caracterizada pelo Senhor como obras mortas da antiga aliança. As obras realizadas sob a antiga aliança ou a lei de Moisés não são classificadas como boas obras pelo Senhor, pois por meio delas, as pessoas não conseguiam e continuam não podendo alcançar o aperfeiçoamento dos seus corações e de suas consciências para com o Senhor. Consequentemente, por meio destas mesmas, também não podem alcançar o benefício da vida eterna, conforme relembrado em alguns textos abaixo. Hebreus 7, 18 até 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Gálatas 3, 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Mais do que a especificação de uma lista de obras que uma pessoa deveria praticar ou deveria se abster de praticar, é crucial uma pessoa aprender as obras ou as práticas de relacionamento com o Senhor que a conduzam a discernir continuamente o que é bom e prudente praticar e o que não é benéfico e sábio se envolver. Deus não criou os seres humanos para estes caminharem dissociados da comunhão com o seu Criador e nem para que um conjunto de regras de condutas venha a substituir a presença e a direção do Senhor na vida de cada pessoa. A menção de que o Senhor quer que as pessoas façam escolhas sábias em relação às obras que irão optar por praticar, e que Ele também concede a elas pontos de referência para discernirem quais obras deveriam praticar e quais não, jamais significou que o Senhor concederia a elas um conjunto de referências a ser usado independentemente de uma vida de comunhão com Ele. Em tudo o que o Senhor chama as pessoas para seguirem a sua vontade, Ele também lhes oferece a sua viva e presente direção, cooperação, proteção e suporte. Nos próximos capítulos procuraremos, então, explorar mais amplamente alguns dos aspectos mediante os quais o Senhor está de prontidão para auxiliar as pessoas nas escolhas de obras segundo a sua vontade, assim como também para discernirem e rejeitarem os aspectos que se opõem a esta mesma vontade.